Álvaro Dias defende criação de CPI para investigar a evolução patrimonial de Antônio Palocci.
Cristóvão Buarque cobra mais fiscalização de barcos para evitar tragédias como a que aconteceu ontem em Brasília.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder da oposição, senador Álvaro Dias, anunciou que vai começar a coletar assinaturas para investigar a evolução patrimonial do ministro da Casa Civil, Antônio Palocci.
Reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que em 4 anos, de 2006 a 2010, o patrimônio do ministro cresceu de R$ 375 mil para R$ 7,5 milhões, como se verificou com a aquisição de 2 imóveis em São Paulo.
Álvaro Dias garante que a CPI não vai atrapalhar as votações no Senado.
Mas o líder do governo, senador Romero Jucá, é contrário à iniciativa sob o argumento de que Antônio Palocci já explicou o aumento do patrimônio dele. A reportagem é de Érica Christian.
Por meio de nota oficial, ele afirmou que a compra dos imóveis foi feita com recursos de uma empresa de consultoria dele. Álvaro Dias destacou que, a pedido da oposição, o Ministério Público Federal já investiga o caso. Ele afirmou que, além da CPI, PSDB, DEM, PPS e PSOL vão tentar aprovar um requerimento convocando o ministro a vir ao Senado se explicar. O Tucano garantiu que essas iniciativas não vão comprometer as votações da Casa.
Não, em hipótese nenhuma. O que compromete o andamento dos trabalhos é medida provisória inconstitucional. CPI é essencial não só para verificar a evolução patrimonial do ministro, mas para verificar também quem se beneficiou do tráfico de influência eventualmente exercido pelo ministro.
O líder do governo, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou que a base aliada não vai apoiar nenhuma iniciativa de investigação contra o ministro. O PMDBista ressaltou que Antônio Palocci já prestou os esclarecimentos.
Não, o Senado não tem que ouvir o ministro. Esse caso está encerrado, é uma página virada, o ministro Palocci deu as explicações. Portanto, para a base do governo, esse é um assunto que não será mais tratado no Senado.
E o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, acha que o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, deveria renunciar ao cargo devido às denúncias de que teria aumentado seu patrimônio 20 vezes em 4 anos.
Para o senador, o caso se agrava com a nova informação de que a empresa de Antônio Palocci teria faturado mais de R$ 10 milhões em novembro e dezembro do ano passado.
Se é tão simples, por que impediram a CPI? Ninguém aqui quer destruir ninguém. Quem quer é a verdade. A vida pública que implica em sacrifício. Cabe ao ministro Antônio Palocci renunciar ao cargo para evitar maiores danos ao governo. Ou cabe à própria Presidenta da República justificar a sua fama de gerente intransigente, cortando na carne ao afastar o principal auxiliar.
Já o senador José Pimentel, do PT cearense, disse que o ministro Palocci vai responder às perguntas que estão sendo feitas sobre o seu patrimônio.
Nosso ministro Palocci vai responder antes do prazo concedido pelo Ministério Público àqueles quesitos, da mesma forma que ele fez na época anterior junto ao Poder Judiciário e, ao término, o Supremo Tribunal Federal o isentou daquele conjunto de denúncias que era feito em setores da grande imprensa e também pela oposição nesta casa.
Um homem, uma mulher, uma criança e um bebê morreram no naufrágio de um barco durante uma festa no Lago Paranoá, ontem em Brasília. 5 pessoas ainda estão desaparecidas.
Para o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, é preciso fiscalização e responsabilidade. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
A Constituição diz que a União é a responsável pelas leis sobre segurança da navegação em lagos, rios e no mar. Uma norma de autoridade marítima editada pela Marinha diz que os barcos precisam ter coletes salva-vidas em número pelo menos igual ao de passageiros, inclusive em tamanho pequeno para as crianças. Mas não há uma lei que obrigue o uso dos coletes durante o passeio ou viagem. Em 2007, o deputado e ex-senador Carlos Bezerra, do PMDB de Mato Grosso, apresentou um projeto de lei para mudar isso. Os passageiros deveriam ser obrigados a vestir o equipamento. Carlos Bezerra justificou que muitas vezes não há tempo hábil para a colocação do colete quando uma embarcação começa a ir a pique. Mas os deputados acabaram rejeitando a proposta por acharem que as normas fixadas pela Marinha seriam suficientes. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou mais uma tragédia no Lago de Brasília. Ele acredita que a situação poderia mudar se o poder público cumprisse com a função de fiscalização e as pessoas fossem mais responsáveis.
Cada um da gente tem que ser consciente de que não pode entrar num barco que não aparenta ter segurança. E, sobretudo, não deve levar crianças, e ainda menos crianças de colo, como a gente está percebendo. A palavra-chave, a razão de tudo isso é irresponsabilidade sob suas duas formas, a pública, que não fiscaliza, e a particular, que usa esses serviços.
Há exatamente um ano, duas irmãs morreram afogadas depois que a lancha em que estavam afundou no Lago Paranoá. Apesar de ter capacidade para 6 passageiros, 10 pessoas estavam a bordo do barco na ocasião.
E o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, também defendeu mais fiscalização e lamentou o naufrágio em Brasília.
Que possamos esclarecer as causas desse acidente, reforçando a necessidade de reforçarmos a fiscalização das embarcações que utilizam o Lago Paranoá, um lugar importante, área de lazer do Distrito Federal, área de turismo do Distrito Federal.
O senador Marcelo Crivella, do PRB, pediu ao governo federal que realize obras de prevenção para evitar que enchentes provoquem novas destruições no noroeste do Rio de Janeiro.
Ele contou que autoridades federais estiveram na cidade de Itaperuna discutindo os problemas da região.
Segundo Marcelo Crivella, os moradores do noroeste fluminense não querem mais viver reconstruindo o que é destruído por chuvas e enchentes. Eles pedem prevenção.
Não queremos mais reconstruir as mesmas pontes. Queremos fazer os canais de fuga, as represas de contenção e as barragens. Não queremos mais enterrar nossas crianças, que morreram soterradas na lama e no lixo. Queremos construir casas para retirar as pessoas das áreas de risco.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, quer que o governo apure as denúncias de desvio de dinheiro da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA.
Ele disse que a própria Controladoria Geral da União já apurou que 500 milhões de reais foram desviados da FUNASA nos últimos 5 anos.
Mozarildo Cavalcante explicou que isso prejudica o atendimento médico prestado aos índios.
Eu até me arrepio de ver como existem pessoas capazes de roubar, já é abominável em qualquer área, mas nessa área da saúde, e ainda mais na saúde indígena, devia ser um crime hediondo e essas pessoas deviam ser realmente punidas de maneira, com pena, se fosse possível, até prisão perpétua.
Os estados da Amazônia Legal devem se unir num bloco para conseguir o desenvolvimento socioeconômico da região.
Segundo o senador Thaís Oliveira, do PSDB do Tocantins, essa foi uma das conclusões da reunião de governadores da Amazônia Legal realizada nesse final de semana em Belém, no Pará.
A Thaís Oliveira afirmou que senadores e deputados da região precisam se unir aos governadores na luta em favor da Amazônia Legal. Por isso, ele fez um apelo.
Que também coadunamos com todos os nossos governadores e criamos também um fórum para dar suporte, para aglutinar forças aos nossos governadores desta Amazônia, até certo ponto esquecida socialmente falando.
Pré-indicado relator do Código Florestal na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, espera que a maior parte das questões polêmicas seja resolvida no texto que será aprovado na Câmara dos Deputados.
A ideia dele é evitar a apresentação de um substitutivo e aprovar rapidamente a reforma desta parte da legislação ambiental. O repórter Rogério de La Fuente conversou com o senador e tem mais informações.
A expectativa de Luiz Henrique é que o texto chegue da Câmara dos Deputados com as arestas aparadas, sem pontos de conflito.
Se o projeto vier de acordo com aquilo que eu penso, respeitando a competência concorrente dos Estados, limitando a competência da União a estabelecer as normas gerais, não há por que delongar. Eu, sendo relator, eu darei um parecer pela aprovação do projeto como veio da Câmara e tentarmos evitar que ele volte à Câmara dos Deputados e que ele daqui saia direto para a sessão.
A escolha do parlamentar como relator na CCJ ainda não foi confirmada pelo presidente da comissão, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Na opinião do presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, um bom caminho é o projeto incentivar a recuperação de áreas degradadas para a agricultura e a pecuária.
Não basta apenas dizer, não façam, temos que dar alternativas, temos que criar ferramentas para que a população agrícola possa continuar nas suas áreas, aumentar sua produção, sem ter que desmatar, sem ter que sair da região.
Jornal do Senado. Apresentação, Nara Beu e Osório Anquises. Áudio, Orley Silas.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.